Obrigado, professor. Então, passamos agora a palavra para o professor Roberto.
Desejo já muito boa noite a todas e todos. Agradecer muitíssimo o convite de poder estar aqui compartilhando, enfim, reflexões sobre a universidade, particularmente importante num contexto de estatuinte. Muito feliz de estar aqui com o Cassal, reencontrar companheiros, amigos, felicitar nosso reitor, também companheiro de muitas lutas pretéritas. É muito bom encontrar amigos que estão aqui, os companheiros que estão organizando o fórum da UFPEL, né, os companheiros da seção sindical, dos técnicos administrativos, estudantes. E particularmente feliz de estar tendo o privilégio de compartilhar a mesa com o professor Saviani, que nos brindou com uma exposição magistral sobre a história da universidade e justamente identificando na contrarreforma de 68 a estrutura atual da universidade brasileira, que é este exatamente o ponto que eu iria partir para fazer a reflexão mais da estrutura da universidade, de como que a universidade pratica ou deveria praticar o autogoverno e a autonormação, que são os fundamentos da autonomia universitária. Nenhuma dessas reflexões sobre estatuto, que é a materialização do autogoverno e da autonormação, portanto, da autonomia universitária, hoje é possível sem refletirmos o sentido da contrarreforma de 68. E Saviani nos trouxe uma reflexão extraordinária sobre uma mudança que, em geral, passa meio uma espécie de consenso, né, que é uma estrutura mais racional, departamentos, créditos, enfim, e que, no período da chamada redemocratização, de fato, não foi problematizado com a radicalidade e a profundidade que deveriam ter sido feitas. A mesma coisa acontece, a meu ver, com a organização da ciência no Brasil e do fomento à pesquisa no Brasil. Igualmente, não fizemos um balanço sobre o que aconteceu no período da ditadura e seguimos na chamada transição democrática utilizando os mesmos fundamentos que estruturaram a pós-graduação no Brasil no período da ditadura empresarial militar. De fato, a contrarreforma de 68, ela incorpora demandas que vêm de dentro da universidade. Eu acho que é fundamental que a gente não perca isso de vista. São movimentos que estavam em processo dentro da universidade, mas ressignifica de forma muito profunda esses elementos que estavam como consignas internas da universidade, como o fim da cátedra, por exemplo, na perspectiva de uma organização da universidade com uma racionalidade de eficiência, eficácia, etc., que, de fato, calibram a universidade as demandas e as necessidades de um processo dificílimo naquele momento, que foi a consolidação do capitalismo monopolista no Brasil. Então, a minha reflexão basicamente vai se dar inicialmente sobre a autonomia universitária, para depois iniciarmos uma reflexão mais específica sobre a organização e o estatuto. Em relação a autonomia universitária, basicamente, o que me parece fundamental que nós retomemos a reflexão. No chamado período da redemocratização, particularmente a partir da crise dos anos 70, né, em que frações burguesas no mundo começam a alterar, enfim, a avaliação em relação às ditaduras na América Latina e na América do Sul de maneira mais específica, nós vamos constatar que, a partir do momento em que nós temos um adensamento da crise dos anos 70, que tem como ápice a crise de 82, é o período que nós vamos, enfim, denominar de redemocratização, né? Que Geisel chamava de uma abertura lenta, gradual e segura. Naquele contexto de chamada redemocratização, as entidades e os movimentos que estão se organizando dentro da universidade têm uma forte convergência em relação à defesa da autonomia universitária. Mas é importante que nós não percamos de vista que as compreensões sobre o que seria a autonomia universitária já estavam profundamente tensionadas dentro das entidades que protagonizaram a luta, particularmente no processo da Constituinte 87-88. Então, se a Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, Associação Nacional de Docentes da Educação Superior, das Instituições de Ensino Superior, a reorganização da União Nacional de Estudantes, todos estavam defendendo na Constituinte a autonomia, é importante destacar que antes, conforme lembrou o professor Saviani, nós já havíamos tido um momento de profunda tensão entre as entidades que estavam no processo da Constituinte, que ganhou maior densidade no chamado projeto GERES, que Saviani fez referência, de 86, quando o ministro Bonhausen constituiu um grupo para discutir e examinar uma proposta de reforma da Universidade Brasileira. É produzido um relatório que foi sistematizado pelo Schwartzmann, pelo Simon Schwartzmann, em que claramente já havia não só a perspectiva de que teríamos universidades de pesquisa e universidades de ensino, conforme lembrou o professor Saviani, mas no caso da universidade de pesquisa, naquele contexto, a autonomia já estava prenhe de heteronomia. Ou seja, um setor da academia, estou falando aqui da comunidade mais interna à universidade, um setor da academia claramente estava propondo um modelo de organização da pesquisa e da pós-graduação, do ensino, etc., na universidade, de modo que não fosse feito, digamos, um balanço mais denso, mais crítico, mais penetrante do que foi a organização da pós-graduação e da pesquisa na Universidade Brasileira. O projeto GERES, fundamentalmente, ratifica o modelo constituído pela ditadura, modelo este que tem como fundamento o deslocamento de tudo que diz respeito a fomento à ciência e à pesquisa para fora da universidade. A universidade perde essa prerrogativa, e a prerrogativa de financiamento à pesquisa, de fomento à pesquisa, basicamente é deslocada para os órgãos de fomento, CNPq, FINEP, BNDES, de modo que esses aparatos de fomento à ciência e tecnologia sequer estariam sob a influência do Ministério da Educação. Um dos momentos mais brilhantes, do ponto de vista do projeto da ditadura, foi justamente o deslocamento desses aparatos de ciência e tecnologia para o âmbito do planejamento. Primeiro o Ministério, depois a CEPLAN, basicamente organizado pelo ministro Reis Veloso, que constitui o aparato sob a influência e sob a racionalidade do Ministério do Planejamento. Eu vou voltar a esse tema, porque me parece que aqui é um ponto nodal. A universidade, de fato, perde os meios para que, de forma autônoma, os seus projetos de pesquisa pudessem ser desenvolvidos a partir de critérios acadêmicos, a partir de critérios universitários, e, sobretudo, fortalecendo a liberdade de pesquisa, liberdade de pensamento e o aprofundamento do pluralismo teórico que deve existir nas universidades. Então, a partir da ditadura, nós vamos ter, com o mesmo argumento da racionalidade, da eficácia, do utilitarismo, de que os aparatos de ciência e tecnologia deveriam estar direcionados ou deveriam induzir uma pesquisa de natureza mais operacional ao padrão de acumulação do capital que está em curso no contexto da ditadura. Então, já no projeto GERES, em 86, as entidades já estavam tensionadas. Nós temos claramente uma divisão da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma parte, nesse caso, que não foi a maior, apoia de maneira mais explícita o projeto GERES, a Academia Brasileira de Ciências, basicamente apoiando o projeto GERES, o Conselho de Reitores, etc., apoiando o projeto GERES, e uma parte da SBPC, estudantes, Andes, os movimentos técnicos, algumas outras sociedades científicas também apoiando e criticando o sentido da reforma pretendida com o projeto GERES. Então, embora nós tenhamos um tensionamento, foi possível constituir no período da Constituinte, 87, 88, unidade que assegurou algo notável, que é o artigo 207 da Constituição Federal, que estabelece que as universidades gozam de autonomia e a universidade é uma instituição caracterizada pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A partir do momento em que nós temos a Constituinte e a Carta é promulgada em 88, e, portanto, temos agora a constitucionalização da autonomia universitária, o que é surpreendente é o desdobramento desse processo da Constituinte. Por que não foi possível viabilizar o que estava na Constituição Federal? Eu creio que qualquer um, independente da concepção que tenha de universidade, eu acho que há uma convergência hoje em todos os setores dos que estão envolvidos com negócios milionários dentro das universidades, aos setores críticos, não importa, todos convergem na leitura de que as universidades brasileiras não são instituições autônomas e, particularmente, as universidades federais, de fato, não gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Então, por que não foi possível colocar em prática, né, ou seja, referenciado na Constituição Federal, abrir um processo que nós poderíamos caracterizar, aí sim, como de reforma real da universidade brasileira, fazer o balanço do que foi o período da ditadura e, por meio das suas normas próprias do Estatuto Universitário, constituir e organizar a universidade de uma maneira autônoma, de uma forma autodeterminada, de uma maneira, propriamente universitária. Isto não foi possível no Brasil. E, ao contrário, a partir da Constituição de 88, o que nós temos verificado, e isso é possível aferir empiricamente por uma listagem quase que infinita de medidas que reiteram e aprofundam a heteronomia universitária. Então, é importante destacar que a posição que admite que a autonomia deve ser uma autonomia, digamos, com uma forte regulação estatal, né, não só por meio da avaliação, mas por diversos outros mecanismos de regulação, e manteve a heteronomia do aparato de ciência e tecnologia, de modo que os seus projetos, né, os projetos que circulam na universidade, são apresentados a um ente externo, que, embora tenha representações da universidade, operam e funcionam numa lógica, num ethos, numa racionalidade que é específica desses órgãos de fomento à ciência e tecnologia e que são cambiantes com as políticas, né, e que vão se alterando com as políticas nos anos 90 e 2000. É importante, portanto, destacar que, embora tem havido convergência no que diz respeito ao artigo 207 da Constituição Federal, não houve convergência sobre o que significaria a autonomia. E aqui é importante a lembrança desse projeto Géres, porque ali está claramente explicitado que o modelo de organização da ciência, da pesquisa e da pós-graduação instituído pela ditadura empresarial militar era um modelo desejável, era um modelo aceitável, era um modelo virtuoso que poderia ser melhorado, democratizado, aperfeiçoado, mas de toda forma, admite-se claramente que esta autonomia é uma autonomia sob tutela do Estado. E a posição dessas entidades, por suposto, tem como suporte principal processos que estavam em curso naquele momento, ainda de maneira muito confusa, que estava acontecendo no bloco do poder no Brasil. Ou seja, nós temos, obviamente, no final da ditadura, uma crise enorme, uma crise que se dá entre os setores dominantes, quer dizer, as frações burguesas estão em crise naquele momento, há tensões entre diversas frações burguesas. Isso fica explicitado, né, no momento da crise, 82, e como que o programa de ajuste estrutural seria implementado no Brasil, quem ganha, quem perde, quais são as frações que vão se sobressaindo, né, particularmente as frações financeiras. E este bloco está em reacomodação, em tensão interna, há disputas no bloco no poder, que, a meu ver, se consolidam já no final da década de 90 com a consolidação do Plano Real e, particularmente, depois com a eleição de Lula da Silva. Então, o processo de materialização da autonomia também não era de interesse dos setores dominantes. Quer dizer, e é importante destacar que nós não tivemos nenhuma fração burguesa relevante no Brasil que tivesse saído em defesa da autonomia universitária. Quer dizer, nenhum setor, digamos, o setor industrial, entre aspas, mais moderno, interessado numa universidade mais pujante, com desenvolvimento da ciência básica, nenhuma fração burguesa, isso não aconteceu no Brasil. O trabalho de Florestan Fernandes mostra isso de forma magistral. Nenhuma fração burguesa sustentou aquilo que foram pilares da universidade moderna, que o professor Saviani também já destacou, seja no modelo napoleônico, seja no modelo humboldtiano, em que ambos estão em conformidade com um projeto de desenvolvimento autopropelido da nação francesa ou, no caso, da consolidação da nação alemã, né, da Constituição da Alemanha, particularmente naquele contexto em que a Alemanha estava sob ocupação napoleônica, né? Então, a Universidade de Berlim surge no contexto em que a Alemanha está, em grande parte a Prússia, né, está sob domínio napoleônico, e a universidade foi pensada, em grande parte, como uma instituição autônoma para preservar valores, conhecimentos e um certo projeto, uma certa concepção de nação que estava em curso, dado que o país estava sob ameaça estrangeira. Então, a ideia da autonomia, de que a universidade devia ser protegida, tinha muito a ver com aquele contexto, enfim, que a Alemanha, ou melhor dizendo, a Prússia vivia naquele momento. No Brasil, nós não tivemos, fundamentalmente, movimentos nesse sentido das frações burguesas, e, portanto, a posição heterônoma desses setores universitários, que foram alçados à liderança, que foram colocados, digamos, no lugar superior dentro da estrutura da ciência e tecnologia no Brasil, de maior acesso aos recursos, etc., esses setores, de fato, estão operando no sentido de manter a universidade com essa característica de autonomia no que diz respeito à pesquisa e também no que diz respeito à organização interna e particularmente à questão do autogoverno, que eu vou tentar detalhar um pouco adiante. O arco crítico ao projeto Géres, né, seja aqui uma parte da SBPC, estudantes, Andes, Fazubra, etc., é forçoso reconhecer que não é capaz de, naquele momento, naquela conjuntura, desenvolver e aprofundar uma concepção própria do que seria autonomia universitária. Naquele contexto da chamada redemocratização, a prioridade compreensível no contexto era a eleição de reitores que fossem desvinculados da ditadura, que fossem setores que não tivessem tido, digamos, as suas mãos sujas de sangue na ditadura, e, portanto, a concepção de gestão democrática está muito fortemente focalizada no que diz respeito à eleição dos reitores, ao processo de eleição de reitores, em detrimento da discussão sobre a forma de autogoverno da universidade. Quer dizer, nós não temos, de forma mais densa e aprofundada, uma concepção do que seria uma universidade essencialmente autônoma, tal como foi possibilitado, de alguma forma, pela Constituição Federal de 88. O que, que é o debate de fundo da autonomia, a meu ver? E aqui, para pensar o debate de fundo da autonomia, nós temos que retomar e reexaminar o que foi a formulação mais sofisticada, mais avançada, que tenha sido elaborada de uma maneira mais densa, de uma maneira mais profunda. A formulação mais profunda que nós tivemos na Constituição das Universidades, já a partir, né, da virada para o século XIX, seguramente foi a formulação humboldtiana. Foi Humboldt que elaborou e formulou de uma forma mais sistemática uma concepção de autonomia universitária, não só como uma consigna mais, digamos, abstrata, mas também como uma forma de pensar a organização interna da universidade, como uma forma de estruturar a universidade. É importante destacar que, conforme disse, quando Humboldt está propondo, está formulando a concepção da Universidade de Berlim como uma instituição autônoma, capaz de ser protegida de interesses particularistas e de ingerências externas, indevidas, etc., nós temos um contexto determinado da burguesia na Alemanha. Temos que lembrar o contexto de ocupação napoleônica naquele momento da Constituição da Universidade de Berlim. Quando Humboldt está elaborando a formulação, ele sistematiza de tal forma que nós vamos ter ali a formulação mais sofisticada de autonomia. Ele sintetiza em duas grandes prerrogativas. A universidade, ela, para ser autônoma, ela necessariamente tem que ser governada por suas próprias leis. Daí a importância do estatuto. É o estatuto que assegura o governo da universidade, respeitando e, mais do que respeitando, permitindo que as mediações particulares da vida universitária pudessem ser desenvolvidas. E, portanto, quando Humboldt está formulando a concepção da Universidade de Berlim, ele dá uma enorme dimensão à caracterização da universidade como uma instituição que é muito particular entre as instituições do Estado, porque Humboldt entendia que a universidade deveria ser instituída pelo Estado, que era exatamente ser uma instituição do Estado, mas ao mesmo tempo autônoma, inclusive em relação aos interesses particularistas do Estado. Ou seja, a universidade como uma instituição capaz de ser governada por leis próprias. E a segunda prerrogativa fundamental da autonomia, na perspectiva humboldtiana, é justamente o autogoverno. Ou seja, não adiantaria nada a universidade fazer suas próprias leis se o governo da universidade fosse um governo despótico, que ignorasse essas mediações próprias, as suas leis internas, né, e desrespeitasse permanentemente essas leis próprias. Portanto, a eleição, ou a escolha, melhor dizendo, dos dirigentes das universidades deveria ser feita no âmbito interno à universidade. Então, a característica de autogoverno se complementa com a característica da universidade de ser uma instituição capaz de estabelecer as suas próprias leis. Quando Humboldt elabora a formulação da autonormação e do autogoverno, ele faz essa formulação pensando nos fins da universidade. E Habermas tem um estudo sobre Humboldt que ele diz que, na formulação humboldtiana, a universidade seria uma instituição com liberdade ilimitada. Ou seja, a universidade como uma instituição capaz de produzir conhecimento de uma forma inteiramente livre. Obviamente, isso está dentro de um contexto do pensamento liberal, de um pensamento que tem ecos no romantismo alemão, mas, de toda forma, nós temos aqui a formulação preciosa de Humboldt de que a universidade é uma instituição que garante a unidade do diverso. Ou seja, é uma instituição que tem mediações próprias, mas uma instituição que, ao mesmo tempo, é capaz de garantir o pluralismo existente nas perspectivas de conhecimento. A universidade comprometida com o esclarecimento crítico, que é uma perspectiva claramente aqui iluminista, e a universidade comprometida com o Bildung, ou seja, com a cultura geral, com a formação geral dos estudantes, uma formação que não fosse apenas uma formação técnico-instrumental, mas que os estudantes deveriam sair com uma cultura geral ampla da instituição universitária. Esta formulação, que obviamente está muito impregnada, do espírito da época, do pensamento liberal, das influências idealistas, etc., em que próprio Humboldt é parte disso, não pode vicejar inteiramente na universidade alemã. Tanto que o segundo reitor que Humboldt institui a universidade, depois ele foi deslocado para ser uma espécie de ministro da educação da Prússia, não formal, um cargo que eu não sei exatamente o que seria, mas seria mais ou menos o equivalente ao de ministro da educação. E quem vai, de fato, organizar a implementação da Universidade de Berlim, colocar em prática a formulação humboldtiana, é um filósofo muito conhecido, Fichte, em que a sua concepção claramente aponta para uma perspectiva liberal conservadora. Para Fichte, a autonomia deveria ser limitada por instâncias de supervisão e julgamento. Ou seja, a ideia da universidade autônoma não está incorporada na formulação de Fichte. Ao contrário, ele está dizendo que a autonomia, para ser praticada, tem que estar sob supervisão, tem que estar sob julgamento de um ente externo, de entes externos, sejam com rebatimentos dentro da universidade, sejam com rebatimentos para fora da universidade. A sua perspectiva é de uma organização da universidade que incorpora elementos muito fortes do que nós podemos conceituar como utilitarismo. Ou seja, a universidade deveria ter uma missão com utilidades. A missão da universidade deveria incorporar determinadas utilidades. E aqui nós vamos ter a formulação do Bentham e de outros que são teóricos da formulação utilitarista. E mais do que isto, se a universidade ela tem que estar submetida à supervisão e julgamento, ela deve ter um princípio de hierarquia, que não é a hierarquia, digamos, acadêmica, decorrente da autoridade acadêmica que determinados professores vão constituindo na sua trajetória acadêmica, mas uma hierarquia no sentido burocrático do termo, uma hierarquia que requer e pressupõe que a alta hierarquia acadêmica da universidade tem fundamentalmente o monopólio do conhecimento. Diferente do que está em Humboldt, nós temos aqui Ah, e isso é uma formulação que eu tomo, no caso do Fichte, de Luiz Antônio Cunha, de que o diverso deve ser uno. Vejam, Humboldt está trabalhando a perspectiva completamente distinta da unidade do diverso. Para a formulação de Fichte, ao contrário, o diverso deve ser uno. Ou seja, a hierarquia, o comando da universidade tem rebatimentos sobre os critérios de validação de campos do conhecimento, perspectivas epistemológicas, e assim vai sucessivamente. Desse modo, nós vamos ter claramente um processo, entre aspas, de, se eu posso dizer assim, de contaminação napoleônica, digamos assim, da universidade alemã. Não tem nada estranho nisso, na medida em que a universidade napoleônica e também a universidade de Berlim constituem parte de um projeto burguês. Uma teórica que eu gosto muito, a Ellen Meakin-Wood, fala que, no caso da universidade francesa e nem da criação das grandes écoles, foi decisivo para acelerar a entrada da França na Revolução Industrial. A Revolução Industrial está pulsando na Inglaterra e está muito atrasada na França, país essencialmente agrário, e as universidades francesas, fortemente induzidas e apoiadas, conforme lembrou o professor Saviani, pelo Estado, estão fazendo parte de um processo que podemos caracterizar de revoluções burguesas. A mesma coisa está acontecendo na Alemanha. E no caso brasileiro, nós vamos ter uma especificidade, que são as especificidades decorrentes da maneira sui generis de revolução burguesa no Brasil. Fazendo um corte para a universidade brasileira, né, e para pensar o período da ditadura, é importante destacar que a formulação teórica sobre a reforma, que está particularmente sendo desenvolvida em alguns setores do Conselho Federal de Educação, como, por exemplo, na elaboração do Newton Sucupira, que foi a primeira norma que regulamenta a pós-graduação, né, hoje tem até a plataforma Sucupira, etc. Luiz Antônio Cunha destaca que, na formulação do Newton Sucupira, ele claramente está inspirado pela formulação de Fichte. Ou seja, ele busca inspiração na reforma alemã, mas ele busca a vertente liberal conservadora. E é importante destacar isto, porque é a própria forma de regulamentação da pós-graduação que vai estar sendo organizada no Brasil naquele momento. Essa perspectiva, digamos, liberal autoritária, né, que vai ser abraçada pelos, entre aspas, reformadores a partir de 65, vai se adensando no processo de consolidação da ditadura e, particularmente, coloca a ditadura diante, digamos, de um impasse. Qual era o impasse ou a situação aparentemente paradoxal que a ditadura está vivendo já nos anos 67, 68, 69? Claramente, a ditadura necessita de uma universidade utilitarista. Necessita dessa universidade. Por quê? Porque o capitalismo monopolista no Brasil não pode ser desenvolvido sem a infraestrutura que nenhuma fração burguesa faria como imobilização de capital fixo. Ninguém, nenhuma corporação, sendo mais explícito, iria desenvolver automóveis sabendo que tem que desenvolver a mineração, a extração de minérios, o beneficiamento do minério, transporte do minério, energia para transformar o minério e constituir os laminados. Por suposto que a Volkswagen não faria isso. O Estado teria que fazer isto. Mas, para isto, o Estado necessitaria necessariamente de quadros qualificados. E necessitaria necessariamente
de desenvolver conhecimento em algumas áreas sensíveis e estratégicas. Pensemos nas telecomunicações, nas engenharias, nos setores de energia, seja hidrocarburos, energia elétrica, nuclear, aí envolvido mais com processos geopolíticos, com processos vinculados ao desenvolvimento da agricultura. Naquele momento, o paradigma é a Revolução Verde, que necessitava desenvolvimento de híbridos, portanto, de melhoramento genético, portanto, seleção de variedades de cultivares e, portanto, precisava da genética. Em suma, a ditadura necessitava da universidade. Prova, a meu ver, consistente desse interesse da ditadura na universidade, em 63, 64, nós tínhamos algo como 50 programas de mestrado e doutorado no Brasil. Em 85, nós tínhamos 1.160 programas de mestrado e doutorado. Ou seja, é irrefutável que a pós-graduação no Brasil se deu no processo da ditadura. No entanto, esta racionalidade autoritária e que vem de uma concepção de radical heteronomia, né, embora todos falassem autonomia, mas claramente é uma radical heteronomia, nos primeiros momentos da ditadura, envolve uma repressão desmedida sobre a universidade. Desde o ato institucional número 1, passando pelo momento mais grave, o ato institucional número 5, em 68, em fevereiro de 69, o decreto 477, enfim, nós temos uma quantidade enorme de professores afastados, os que não foram cassados, muitos estavam buscando autoexílio, buscando alternativas, saindo do país, estudantes saíam, não voltavam, enfim, havia uma tensão interna que estava e que colocava em risco a própria consolidação da universidade com pesquisa no Brasil. Ao mesmo tempo, por suposto, a ditadura jamais poderia permitir que a universidade fosse uma ilha democrática num contexto de ditadura. É óbvio, isso é uma contradição em termos. É impossível existir numa ditadura ilhas democráticas. Como resolver isto? Vejam, quando eu me refiro que está havendo uma saída massiva de professores, pensemos no modelo mais original que foi feito no contexto do chamado nacional desenvolvimentismo, que foi a Universidade de Brasília. O Roberto Salmeron, físico brilhante, que desenvolveu depois a sua carreira na França, tem um livro sobre a experiência da UNB que ele mostra que entre 64 e o final de 65, 80% dos professores da UNB que constituíram a UNB, haviam saído da universidade. 80%. Pensemos no massacre de Manguinhos. Enfim, os exemplos são enormes. Não posso, enfim, listá-los aqui, porque seria muito longo, mas certamente vocês conhecem muitos desses aspectos desse período duro da história. E o fato é que a ditadura precisa resolver como fortalecer a pesquisa na universidade e, ao mesmo tempo, manter a universidade amordaçada e silenciada. Só o ato institucional número 5 não dava para fazer este processo. Qual é a alternativa que a ditadura utiliza e que não é uma alternativa original? Se vocês lerem um belo livro de um cara chamado Horowitz, que fala sobre o projeto Camelot, que foi um projeto em que as Forças Armadas estão financiando grandes universidades universidades importantes, que são referências, né, nos Estados Unidos, para estudar, digamos, o comportamento social, qual seria a reação de brasileiros, argentinos, chilenos a uma intervenção estadunidense, por exemplo. Pesquisas, obviamente, que, quando vieram a público, causaram um enorme e um processo de denúncia, de indignação, né, e que alcançou as universidades estadunidenses, enfim. Como foi desenvolvido o projeto Camelot? Com editais. Por editais. As universidades aderem, os pesquisadores aderem ao edital. mas muitas vezes não podem se perguntar o que é aquele edital. Assim fez a ditadura. A ditadura, a partir de 67, 68, 69, então, está fazendo o processo de adensamento da reforma e vê os limites para operacionalizar com mano militar. Era preciso outras formas, mas ao mesmo tempo de manter a universidade amordaçada. É o momento do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento que desloca o aparato de ciência e tecnologia para a Secretaria de Planejamento. E, embora nós tenhamos a colaboração de pessoas muito dignas naquele momento, nos conselhos, muitos estavam lá em nome da ciência, mas certamente nós tivemos muitos que constituíram esses conselhos e o aparato superior, não como consultores, avaliadores de projetos, na direção dos órgãos de fomento, né? Sobretudo da FINEP, a CNPq, BNDES, né? Que foi entrando também nessa área, né? Sobretudo nas áreas tecnológicas. Esses setores, ditos tecnocratas, estão organizando o aparato de ciência e tecnologia dentro de uma perspectiva utilitarista e pragmática. Ou seja, de que o grosso dos recursos deveriam ser canalizados para coisas úteis. E as coisas úteis, obviamente, eram as coisas que tinham a ver com o processo de, entre aspas, modernização conservadora. A partir daí nós vamos ter o PADCT, a partir daí nós vamos ter já, em 83, 84, um refinamento, não são mais programas prioritários, né? Muitos deles financiados pelo Banco Mundial, mas passamos a ter dentro dos programas as linhas de pesquisa e dentro das linhas de pesquisa os editais. Portanto, o edital, ele é pensado naquele momento como algo que retira da universidade a prerrogativa de desenvolver, digamos, o que é dado a investigar, o que é dado a pensar, o que é dado a ensinar de uma maneira mais livre. É óbvio que tudo isso foi marcado por contradições. Talvez a contradição mais importante deve ser o fato de que as áreas operacionais que a ditadura queria desenvolver necessitava de ciência básica. E como não dá para fazer melhoramento genético vegetal sem conhecer genética, sem conhecer citologia, sem conhecer os princípios básicos, né, da fisiologia celular, etc., perspectivas de organização da ciência que antes estavam sob auspícios de fundações estrangeiras, Ford, Rockefeller, etc., ganham muito peso no financiamento da pesquisa no Brasil e, a meu ver, foi o que salvou, em grande parte, a universidade brasileira quando constitui a pós-graduação. O fato de nós termos muitos grupos de pesquisa voltados ainda para áreas que não eram imediatamente voltadas para os interesses do capitalismo monopolista de uma forma mais aplicada, mais imediata, algo que, a meu ver, está acontecendo no tempo presente. Particularmente a partir de Fernando Henrique, quando as estatais perdem os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, excetuando, né, o caso da conhecida Petrobras, mas, fundamentalmente, todas as estatais que foram privatizadas tiveram seus centros de pesquisa e desenvolvimento fechados e, portanto, nós vamos ter o deslocamento de atividades que se esperavam que fossem feitas nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento para dentro da universidade com os fundos setoriais criados por Fernando Henrique. E depois isso é alterado em termos de escala com a chamada Lei de Inovação Tecnológica. Ou seja, a partir da Lei de Inovação Tecnológica 2004, nós vamos ter uma mudança de escala sobre a função social da universidade pública. E eu vou tentar concluir com algumas reflexões em torno disso. Mas o fato é que a organização da universidade passa a ser uma organização que está invertebrada em relação a recursos e infraestrutura para pesquisa. Tudo agora depende de projetos de grupos. A infraestrutura da pesquisa depende dos projetos que os professores buscam nas agências de fomento. Não existe, digamos hoje, né, e o Mauro seguramente pode confirmar isso, não existe hoje um planejamento para a modernização da infraestrutura, de equipamentos, da qualidade da rede de telecomunicações, de energia, né? Tudo a gente vai buscando recursos aqui e ali. É um trabalho, enfim, hercúleo de ficar captando recursos aqui e ali, pegamos um proinfa cá, pegamos um recurso lá, mas enfim, não há políticas orgânicas e estruturadas de melhoramento das condições de pesquisa nas universidades. Nós vamos ter no CNPq um encolhimento dramático das verbas, entre aspas, de balcão. O que é a verba de balcão? São os projetos que cada um de nós pensa e se apresenta ao CNPq para que ele seja avaliado pelos seus pares, enfim, aí a partir de certos critérios você consegue um determinado montante de recursos. Hoje, os recursos voltados para os editais universais são pífios. São pífios. São amendoins. São migalhas que estão no orçamento. Examinem hoje como que se dá a distribuição das rubricas no Ministério da Ciência e Tecnologia, vocês vão ter uma dimensão do que eu estou falando. Isso significa que, dentro da universidade, nós temos um processo que nós não conseguimos fazer frente a ele, que é justamente o fato de que a organização do aparato ciência e tecnologia no Brasil coloca a ciência sob permanente influência. Não há nada estranho e imoral nisso, isso é da lógica do capital. O professor Saviano estava lembrando que é a partir da Revolução Industrial que as áreas das ciências vão se consolidar nas universidades. A autonomia, conforme Humboldt, é justamente para proteger a universidade desses interesses particularistas. É importante destacar que todo esse momento de consolidação da pesquisa e da pós-graduação no Brasil, que é singular entre os países capitalistas dependentes, consolidou uma rota de excelência. Os pesquisadores que fazem a Big Science, né, aqueles que estão mexendo com os grandes projetos, rapidamente estão no topo das carreiras e rapidamente estão no topo da pós-graduação e rapidamente estão no topo da gestão dos aparatos de ciência e tecnologia. E isso gera um processo de realimentação permanente desses grupos. Não é casual que a distribuição de recursos hoje é dessa forma. Podemos pegar qualquer critério. Vejam quantas bolsas de produtividade tem para a área de ciências sociais e humanas, vejam quanto tem para áreas tecnológicas. Vejam que a CAPES hoje tem três escalas de prioridade. Tem o grupo 1 prioritário, o grupo 2 prioritário, mas com alguma reserva, e o grupo 3 pouco prioritário. O grupo prioritário é basicamente as engenharias, algumas áreas das biociências, o grupo 2 é basicamente as áreas da ciência básica das biociências, e a área 3 é basicamente a área social, letras, artes, etc. Podemos passar bolsas de mestrado e doutorado, bolsas dos nossos programas, da área 3 para a área, da prioridade 3 para a prioridade 2, da prioridade 2 para a prioridade 1, mas nunca podemos passar bolsas de mestrado e doutorado dos nossos estudantes, da prioridade 1 da CAPES para a prioridade 2, e nem da 2 para 3. É simples assim. É assim que funcionam as coisas. Quero chamar a atenção, portanto, para o fato de que esses setores que, já desde o projeto Géres, estão resistindo a mudanças e ao balanço do que foi a Lei 5.540 e todos os seus desdobramentos, que essencialmente, eu tenho aqui integral acordo com o professor Saviani, é o que normatiza e que estruturou as nossas universidades até agora, esses setores não têm nenhum interesse em alterar nada dentro desse aparato. Nos anos magros dos anos 80, quando criaram o Instituto Milênio, etc., eu lembro que um professor da minha instituição, da Federal do Rio, falava, não, mas a gente não pode desperdiçar recursos. Eu não estava entendendo, mas o que você está querendo dizer que a gente não pode desperdiçar? Ele falou, olha, nós temos os grupos de excelência. Se tem pouco dinheiro, vamos proteger os grupos de excelência. Porque pouco dinheiro para os grupos de excelência, salva os grupos de excelência, porque são poucos grupos, portanto vai ser muito dinheiro. O restante a gente vê depois. Mas não dá para desorganizar o que nós temos de excelência na universidade. Essa é a lógica. Então, esses setores, de alguma forma, não de forma, eu diria, deliberada, maquiavélica, mas tendem a ter uma posição conservadora em relação a mudanças. E é por isso que, a meu ver, nós não conseguimos, dentro da universidade, porque não fizemos esse balanço, aprofundar e radicalizar a autonomia universitária a partir da Constituição de 88. Porque houve resistências, aconteceram resistências internas. O que, que, a meu ver, é brilhante na formulação da Constituição de 88? A meu ver, a Constituição, o artigo 207, ele tem inspiração, ainda que talvez não deliberada, da matriz humboldtiana. O que, que o artigo diz? Que as universidades gozam de autonomia didática e científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Fundamentalmente, o que está sendo dito? Que para que a universidade possa atingir os seus fins, que é o conhecimento, a socialização, a produção e a socialização do conhecimento, ela tem que gozar de autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. É por isto que as universidades devem ser autônomas. A formulação da Constituição, conforme fala, né, e mostra a jurista Ana Cândida Ferraz, o artigo 207 deve ser aurido da doutrina, ou seja, deve ser lido nos marcos da Constituição. Ele é parte da Constituição. Isso significa que as universidades gozam de autonomia, mas elas têm que respeitar os outros artigos da Constituição. Não pode cobrar mensalidade, por exemplo, em cursos. Por quê? Porque o artigo 205 impede isso. Não pode chamar o irmão, ou o primo, ou o vizinho, ou o amigo, para fazer a obra do hospital universitário, porque você tem que respeitar o princípio da impessoalidade, da publicidade, do bom uso dos recursos públicos, as normas do direito público. Não pode entrar professor sem fazer concurso público, porque a Constituição estabelece que a forma de ingresso é por meio de concurso, etc. Ou seja, nós temos que ler o artigo 207 à luz da Constituição Federal, tal como foi pensado em 88. Claro que hoje a Constituição ela é radicalmente distinta. Mas é interessante constatar, e isso também é a reflexão feita pela Ana Cândida, de que o artigo 207 não faz referência a nenhuma legislação operacional. Diferente do direito de greve, não diz que tem que ser feita na forma da lei. Diz apenas que as universidades gozam de autonomia. Isso significa, em termos jurídicos, que é uma norma de eficácia completa e é uma norma que é bastante em si. Se é uma norma bastante em si, está resolvido ali. Está resolvido ali. A parte operacional deveria ser feita pelos estatutos. o estatuto tem valor legal. O estatuto é a lei da universidade. Este estatuto, por suposto, tem que ser elaborado nos marcos da Constituição Federal. E nos marcos da Constituição Federal, ponto. Nenhuma norma infraconstitucional que cerceie ou limite o gozo da autonomia deveria ser incorporada nos estatutos. Isso significa que quando pensamos em estatuto, estamos falando da norma maior da universidade, da lei interna da universidade, que é a sua prerrogativa de autonormação. E observem que é o estatuto que define o que é a instituição. Portanto, o processo de elaboração de estatuto é um processo instituinte. É necessário instituir uma legalidade para a instituição universitária. Se é um processo que institui, não há outra forma, a meu ver, senão a participação democrática direta da comunidade universitária. Porque a universidade, aqui também voltando à discussão de Humboldt e à reflexão que Habermas faz, a universidade é um feixe de interesses compartilhados na sua comunidade interna, entre estudantes, professores e os técnicos administrativos. Ou seja, a universidade é uma instituição particular que pode escrever essas leis. E essas leis vivem a mesma contradição que vivemos, a elaboração desta lei vive a mesma contradição que vivemos no período da Constituinte. A constituinte seria uma constituinte soberana e exclusiva, ou seria o parlamento existente que iria escrever a Constituição? As entidades democráticas defendiam que a Constituição fosse elaborada por um congresso exclusivo. Claro, claro. Ora, o parlamento existente, se vai escrever a Constituição, pode querer proteger prerrogativas do parlamento existente. Não é isso que ele pode fazer? Ora, como evitar que o parlamento existente se autoproteja para que a Constituição altere as suas prerrogativas? A única forma seria ter um congresso específico que elabora a Constituição. E, a partir dali, ele é desfeito, vai ter uma nova eleição, aí sim, para parlamentares que vão estar de acordo com uma nova norma jurídica, que seria uma nova Constituição. Isto traz tensões permanentes dentro da universidade, porque nós, em pleno voo, precisamos reformar, instituir, e, ao mesmo tempo, temos que administrar a universidade. A meu ver, é um erro atribuir aos colegiados superiores, tal como ficou na 5.540, essas prerrogativas. Porque os colegiados superiores, independente da qualidade, eu faço parte do Conselho Universitário da Universidade Federal, enfim, independente de quem esteja lá, é herdeiro de uma estrutura, de uma forma de escolha que nós queremos arejar, que nós queremos modificar. Então, o grande desafio, a meu ver, hoje, é justamente pensar em formas democráticas que envolvam democracia direta, representação, o que é próprio da universidade, dentro dos seus colegiados, mas que dê primazia ao movimento de instituição de uma nova lei que expresse o processo democrático, conflitivo, entre diversas perspectivas que existem sobre o que é ou deveria ser o porvir da universidade diante de tensões enormes, tal como destacou Saviani. Podemos destacar, eu faria uma listagem enfadonha, mas enfim, A estatuinte não pode ignorar e tem que enfrentar, por exemplo, o financiamento da pesquisa. A heteronomia disso. Nós temos que começar a problematizar isso no Brasil, assim como temos que problematizar o departamento e o crédito. Isso não é uma lei da natureza. Não temos o sol, a chuva, o movimento dos astros e departamento, crédito e o aparato externo sem que a universidade tenha prerrogativas. Hoje, a forma de ingresso dos estudantes escapou das universidades. E a forma de avaliação final escapou da universidade. Diretrizes curriculares, os editais, até a forma de expansão da universidade obedece a contratos que você faz com o Ministério, né? Como é o caso da reestruturação, né? Do Reúne. Todo o pessoal está no MPOG. A universidade perdeu o controle sobre os seus servidores. Nós mantemos um controle paralelo para ter alguma interface, mas essencialmente tudo se define lá. Se o reitor faz um ato administrativo para corrigir um erro administrativo, o MPOG pode dizer, não, você não pode fazer isso. Temos a CGU, temos a AGU, a Procuradoria da Universidade é da AGU, da Advocacia Geral, a Universidade Federal, Saviani, não tem procurador próprio. Não tem. É um funcionário da AGU que tem a atribuição de defender a universidade no prisma da AGU. Sempre que nós temos um conflito na universidade, são muitos, fica aquele constrangimento no Conselho Universitário. A quem nós vamos recorrer? Hoje já tem um acordo implícito. Ninguém mais fala, vamos pedir para o procurador fazer um parecer. Aí a gente já começa a ver um professor do direito, começa, não, mas o fulano não poderia fazer. Ninguém vai falar hoje, que vamos pedir, espero que aqui seja melhor. Mas lá, toda hora nós temos problemas. Né? Temos demissão de professores pela CGU que sequer passou por qualquer colegiado interno da universidade. Hoje o processo estatuinte, a meu ver, é quase que um momento de primavera para as universidades. Porque garantir um processo democrático no estatuto significa dar materialidade à autonomia. E eu creio que nós estamos numa quadra histórica em que nunca a universidade foi tão necessária ao futuro da humanidade. Nunca. Estamos aqui na região sul, né? Temos aqui o Alten que estuda essas questões. Qual é o futuro da bacia aquífera Guarani? Quem pode fazer essa projeção? Os pesquisadores ligados às papeleiras? A serviço da indústria de celulose, serão eles que vão fazer a avaliação, se vale a pena trocar a bacia aquífera Guarani por pinos e eucalipto. Como podemos pensar soluções para a energia? A universidade tem uma função antecipatória, trabalha com cenários futuros e devem ser regidos por uma ética pública. Eu lembro que algum tempo atrás, no Rio, tinha uma polêmica se existia ou não uma epidemia de dengue. Né? E o Ministério da Saúde dizia que não, a Prefeitura dizia que não, o Estado dizia que não, não se caracterizava. Enfim, professores das universidades públicas e da Fiocruz chamaram a imprensa e mostraram os seus estudos epidemiológicos e mostraram que estava em curso uma epidemia de dengue no Rio de Janeiro. No dia seguinte, todos falavam, é verdade, temos uma epidemia de dengue. É uma função pública. Agora, se toda a pesquisa está presa a interesses particularistas, esta voz pública não existe mais na sociedade. E nós estamos diante de situações dramáticas na questão socioambiental, na questão da soberania alimentar, na questão da cultura, da educação, enfim, da energia. A universidade tem que afirmar o seu papel autônomo. E eu creio que a experiência de vocês pode ser virtuosa no que diz respeito a ser um espaço onde nós estamos buscando perspectivas mais imaginativas para a autonomia universitária e, portanto, no debate a gente pode aprofundar, mas eu desejo e tenho muita expectativa que saiamos daqui com um processo que ajude e inspire outras experiências que teremos que construir nos processos de estatuinte.